Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Que maravilha! Hoje Abrace Uma Carreira em Nefrologia. Nós temos aqui o professor doutor Egídio Dória. Ele fez doutorado em nefrologista, né, doutor? Pela Universidade de São Paulo, coordenador dos programas Universidade Aberta à Terceira Idade, rumo ao envelhecimento ativo na USP, dando aqui dicas pra gente. Temos o Sérgio Duque Estrada, que é administrador, vai falar pra gente de um projeto bem interessante, uma outra fase do projeto. Temos aqui a jornalista Gleice Bessa, ela trabalha no INSS. Hoje ela tá aqui participando, falando dessas questões do envelhecimento, né? E Rafael Barreto também, projeto de mestrado aqui na USP sobre essa questão toda da saúde, o Luiz Augusto Riani Costa, a Solane da equipe Dragão Rosa, Dragon Boat, é o esporte aqui na USP de remo, a Taeco, todo mundo aqui, as meninas participando, né? A Nádia, Nilza, a Márcia e a Solane. Vamos lá. Qual é a parte e o projeto agora que vocês entram juntos, doutor Egídio e Sérgio? Sim.
Bom, antes de dar, enfim, uma explicação, gostaria de dizer que realmente estou muito satisfeito de estar aqui. Fiquei emocionado com o que eu vi. Essas moças são sensacionais,
né? Que legal,
né?
Ótimo.
Bom, a parte do envelhecimento que me une à Universidade Aberta à Terceira Idade é o fato de eu ter sido nomeado no final do ano passado o representante no Brasil de uma instituição chamada Aging, né, envelhecimento em inglês, Aging 2.0, que é uma instituição financiada pelo Google, primordialmente pelo Google, mas por outras grandes empresas multinacionais também, e que tem como objetivo analisar oportunidades em tecnologia que venham a melhorar a vida dos idosos. Então, ela está atenta mundialmente para a criação de empresas, as chamadas startups em tecnologia, mas que essas startups, elas deveriam estar focadas no atendimento de necessidades e desejos da população 60+. Esse é o objetivo. Eu nunca tive envolvido propriamente com isso. Eu sou administrador e a vida inteira eu estive focado, enfim, eu venho do mercado financeiro. Mas, digamos assim, a minha interseção com esse mercado deu-se ao conhecer o Egídio Dória e o professor Alexandre Kalash, né, que foi presidente da OMS, né, e ao sair da OMS ele criou um instituto, o International Longevity Center, né, e por conta desse conhecimento, eu pude entender as oportunidades e principalmente as carências, né? Porque as oportunidades são geradas em função das carências que o setor 60+ representa no Brasil.
Quando a gente fala em carências e desejos da população, às vezes a gente fala de uma população muito carente, né? Que não tem um mínimo. Que desejo ela vai ter? Um mínimo. E tem uma outra população, que é a pessoa que está envelhecendo, que já tem umas condições. Também os desejos são outros e as carências são outras. Vamos falar um pouquinho desse público e como essa startup pode ajudar as empresas e essa população que está aumentando, né?
Sim. As carências, elas existem, elas são acentuadas também muito quando há uma disparidade de renda. Uma coisa é uma pessoa envelhecer com recursos, outra coisa é uma pessoa envelhecer sem recursos, né? Então temos que prestar atenção nisso, quer dizer, prestar também a questões de gênero e a questões de raça também trazem um diferencial muito grande, principalmente no Brasil. Nós somos um país que tem muita política pública no papel, mas muito pouca coisa é levada adiante, é concretizada, tá? Então, o que nós buscamos no Aging 2.0 é a tentativa de, com a tecnologia, né, é que a tecnologia ela permite a escalabilidade, né? Então, através da tecnologia, trazer algum tipo de benefício e algum tipo de inclusão social também para a população 60+.
Nossa, muito interessante. Olha, aproveito aqui para passar uma pergunta que eu acho que você tem competência para responder, doutor Egídio, uhum. E o Sérgio, né, que é administrador e trabalhou no mercado financeiro. Sérgio, o estudante Gabriele Sarto tem 20 anos, pergunta para vocês, quanto custa envelhecer no Brasil? A gente tem essa ideia?
Não existe uma estatística hoje clara do que custa envelhecer no Brasil, né? Até porque não é um segmento muito estudado estatisticamente no que ele quer, no que ele deseja. Todo mundo olha para o idoso, mas muito pouca gente ouve o idoso, né? Então essa questão do ouvir é muito importante. Estatísticas variam muito. Então o que nós inclusive estamos tentando fazer hoje no Aging e as parcerias que o Aging 2.0 está criando no Brasil com a UAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade, por onde passam 7 mil alunos por ano, né? Que é um fantástico, uma fonte de informações muito valiosa, com o ILC, lá do professor Kalash, né? Enfim, é justamente a começar a dimensionar realmente melhor quais são as necessidades e quais são esses desejos. Nós temos o IBGE que nos diz qual é a taxa de crescimento, né, dos idosos, do segmento de idosos, que hoje em dia já somos praticamente 30 milhões, né? São 30 milhões de idosos. O IBGE, aliás, estimava um tempo atrás que nós só chegaríamos a 30 milhões, acho que em 2025, né? Então nós já chegamos lá. Agora, o que dizer de questões sobre desejos, sobre atendimentos de como o idoso se percebe, de produtos voltados? Hoje a gente sai aí pelas ruas, o que que a gente vê? Outdoors só de gente linda, né? Modelos, pessoas jovens, como se o Brasil fosse um país que não estivesse envelhecendo. Então nós precisamos olhar para esse setor, para esse segmento populacional com outro cuidado e precisamos então fazer isso, diagnosticar, numerar, criar estatísticas para que nós, enfim, para que sejam criados produtos e serviços que verdadeiramente atendam essa população e seus desejos.
Pois é, você falou uma coisa muito interessante que eu andei reparando esses dias. A Isabô, a Cristine, é uma amiga minha, ela trabalha com casting para comerciais, publicidade, filmes e só tem solicitação de jovens. É impressionante, pessoas acima de 50 anos é raridade e cabelo grisalho piorou, é difícil, né? Perguntar para a nossa querida Gleice Bessa, jornalista, envelhecimento no Brasil te assusta, Gleice?
Boa tarde, é um prazer estar participando com vocês aqui, gostei muito das meninas, viu? É emocionante mesmo, né? E motivante, né? Porque nós estamos aqui na caminhada, né? Prestes a nos preparar para esse envelhecimento, eu diria amadurecimento, né? Não é envelhecimento, mas envelhecer no Brasil me assusta quando a gente, pegando aqui a fala do Dr. Sérgio, né? Quando a gente não tem ainda iniciativas, né, do setor público aí no todo, pronta para estar atendendo ainda esse público. A gente vê com muita... caminhando ainda, bem lento ainda, né? Nós estamos aí com envelhecimento muito rápido, um processo rápido. Dizem aí, tem dados que de 2025, mais de 2 bilhões vão estar com mais de 60, né? Então, a gente está com envelhecimento, está com um processo muito rápido. Por outro lado, eu como também mulher, né? Caminhando para essa idade, a gente vê que existe um esforço muito grande também paralelo das ou contribuições, né, para que esse envelhecimento seja ativo, né? E aí a previdência, tirando a parte que é aquela parte que está sendo discutida hoje, direitos, deveres, se muda, não muda, déficit ou não, mas a previdência também ela entra como um Ela te concede um benefício para você melhorar ou acompanhar esse envelhecimento ativo, né? Então, se a gente for olhar no lado positivo, eu acho que a gente, vou pegar a fala aqui, a gente tem que fazer um bom planejamento. Saber que aposentadoria, se aposentar, não é parar, né? E o grande medo que hoje tem por fora, assim, é isso, assim, eu vou me aposentar e eu não vou parar. O que eu vou fazer, né, com essa renda? Ou que eu não sei fazer outra coisa. Há pessoas que dizem aí que ainda tem depressão, né, nos próprios órgãos. Mas os órgãos hoje públicos também estão preocupados com isso, o próprio INSS. Eu acabei de sair de um evento lá que é uma palestra sobre como utilizar saudável o alimento. Isso é uma prevenção, né, de você melhorar o que você está vendo aí para o futuro. Então, existem esses trabalhos, os trabalhos paralelos que eu falo, que contribuem muito para esse envelhecimento. Então, me assusta, eu acho que é um desafio, né? Acho que o professor Egídio pode falar. É um desafio hoje envelhecer ativo, né? Porque, ao mesmo tempo, nós temos um lado negativo, que é essa decisão, essa resolução do que ver, esse seguro, né? Assegurar a pessoa de envelhecer, ela trabalhou, tem direito, e o INSS vem e concede, ainda não está adequado. Mas a gente tem o envelhecimento, assim, as pessoas estão mais esclarecidas. Então, hoje a gente tem segurados que nos ligam, preocupados em arrumar a pasta, né? Estão prestes a aposentar, cadê minha documentação, cadê o que eu preciso corrigir isso. Coisa que era feito, isso deixávamos, né? Só na última hora.
Hoje estão mais atentos, né, Gleice?
Isso, muito mais atentos.
Bacana, que papo muito legal, a gente vai voltar a falar disso, mas agora é o momento de você escolher uma música, Gleice. O que você escolheu pra gente?
Então, eu gosto muito da Adriana Calcanhoto, né, e eu escolhi Medo de Amar.
Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio, também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal, também diz que eu nunca rezo, ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo é de você tem medo de querer. Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação. Você diz que eu simplesmente sou carente de razão. Você diz que eu te envergonho, também diz que eu sou cruel, que no teatro do teu sonho, para mim não tem papel. Você não tem medo de mim, do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo de você tem medo de querer me amar. Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio, também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal, também diz que eu nunca rezo, ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo do amor que você guarda para mim. De você, você tem medo de querer. Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação. Você diz que eu simplesmente sou carente de razão. Você diz que eu te envergonho, também diz que eu sou cruel, que no teatro do teu sonho, você tem medo do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim,
amar.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.